Obrigado, senhor presidente. Senhor Júlio Marcelo de Oliveira. Em primeiro lugar, eu queria afirmar aqui que no Estado Democrático de Direito, quem ganha uma eleição assume o governo. Mas esse governante ele não tem o direito de fazer o que quiser. Ele tem que respeitar a legislação vigente do país. E eu vi aqui ser tratado como coisa menor tanto a lei de responsabilidade fiscal quanto a lei orçamentária anual. Antes de fazer os questionamentos objetivos à Vossa Senhoria, eu quero dizer que eu não concordo com esse posicionamento. A lei de responsabilidade fiscal é um avanço desse país. Um governo não pode gastar mais do que arrecada. Isso, para mim, é princípio, porque isso interfere diretamente na vida da população. Quando um governo gasta mais do que arrecada, aqui está uma discussão como se a lei de responsabilidade fiscal e a lei orçamentária anual fosse uma coisa pequena. Quando um governo gasta mais do que arrecada, quem paga o preço disso num ponto futuro é o contribuinte. É o brasileiro que paga os seus impostos. Porque se o governo gasta mais do que arrecada, gera uma dívida, gera um rombo, que num ponto futuro vai ter que ser corrigido. E como é que se corrige? Com aumento de impostos em cima do contribuinte. E é esse contribuinte que o meu mandato aqui nessa casa representa. Então, a lei de responsabilidade fiscal é um avanço importante nesse país e precisa ser cumprida. Na Constituição Federal, senhor Júlio, o artigo 167, inciso 5º, ele é claro na Constituição que está aqui. Ele diz que são vedados a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Diante disso, eu tenho algumas perguntas objetivas para Vossa Senhoria. Três perguntas. A primeira, um decreto editado sem conformidade com a meta fiscal vigente naquele momento se constitui uma ilegalidade. A pergunta é, uma aprovação posterior da alteração da meta no final do ano, altera isso ou não altera? Mudando a meta fiscal no final do ano, altera essa ilegalidade cometida anteriormente ou não altera? A segunda pergunta, em algum outro ano, além de 2015, em outro governo, Vossa Senhoria viu também edição de decretos de crédito suplementar sem conformidade com a meta fiscal vigente naquele momento? Vossa Senhoria falou mais cedo, no dia de hoje, que em 2001 não se precisava fazer por lei.
Eu concedo a Vossa Excelência mais 30 segundos para terminar.
Vossa Senhoria falou que em 2001 se poderia fazer essa alteração por medida provisória, mas a pergunta permanece. Houve em 2001, apesar de um erro não justificar o outro, houve em 2001 a edição de decretos de crédito suplementar sem autorização legislativa, sem uma prévia autorização legislativa? Ou o governo alterou depois também, ou alterou antes por medida provisória? E além disso, eu deixo para a réplica, fica essas duas primeiro, a terceira eu faço na réplica.
Agradeço, senador Rigufi, e devolvo a palavra ao doutor Júlio Marcelo.
Muito obrigado, senhor presidente, senador Rigufi. Vossa Excelência enfocou muito bem a questão dos limites do mandato. O mandato é aquele conferido nos termos da Constituição da República que o mandatário jura cumprir e fazer cumprir, respeitar e fazer cumprir. E são essas normas que são núcleo fiscal, núcleo da atividade financeira do Estado, que constam da Constituição, tanto o sistema tributário, a arrecadação, quanto as finanças públicas, os gastos públicos. Todos esses limites são importantíssimos ao poder do governante e são conquistas históricas das sociedades. No ponto futuro, o ajuste do governo que gasta mais se faz ou pelo aumento de impostos ou pela inflação. O descontrole inflacionário, ele corrói o valor da moeda, então ele corrói o valor das dívidas. Nominalmente há um aumento de arrecadação de uma moeda que vale menos, mas que nominalmente o valor é maior e a renda das pessoas, então, perde valor, os títulos, as dívidas são corroídas, enfim, é a pior maneira de fazer o ajuste é pela inflação, porque desorganiza a economia. Sobre as perguntas objetivas, a emissão de um decreto sem conformidade com a meta fiscal não é passível de anistia ou de correção, enfim, de anistia, por uma retroação da meta fiscal aprovada posteriormente. A aprovação de uma nova meta produz efeito só para o futuro. A partir daquela aprovação, o governo, então, vai perseguir aquela nova meta. Ele se desvincula da anterior. Mas a partir daquele momento, a meta não produz efeitos para trás para legitimar, legalizar, regularizar ilegalidades, inconstitucionalidades cometidas na gestão fiscal. Em 2001, o governo, todas as aberturas, ele fez por meio de medida provisória. E, até onde eu tenho conhecimento, não houve incompatibilidade dessas aberturas com meta fiscal então vigente, que também podia ser alterado por MP. Então, veja-se que, naquele contexto, o governo tinha plena flexibilidade para a gestão do orçamento, alterando meta e abrindo créditos por medida provisória, que o Congresso, posteriormente, sabiamente, retirou esse poder, porque era um poder que descaracteriza a noção de orçamento como uma atribuição fundamental e mais nobre do Congresso Nacional. Depois desses anos, os decretos que eu tenho conhecimento que foram emitidos em desconformidade com a meta fiscal foram esses de 2014, depois reiterados em 2015.
Agradeço. Vossa Excelência continua com a palavra, senador Regufe, para a réplica.
Obrigado, senhor presidente. Então, uma alteração no final do ano da meta não legaliza uma edição de um decreto suplementar anterior feito sem conformidade com a meta naquele momento da edição do decreto. E com relação à medida provisória, ainda assim a medida provisória teria que passar pelo Parlamento para ser aprovada, ser ratificada pelo Parlamento. Isso, para mim, é uma questão muito importante. Se o senhor presidente pudesse aqui controlar um pouco, aqui tem muito barulho aqui em volta, senhor presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência.
Pois não. Então, interrompa um pouco sua fala. Eu vou fazer um apelo aos senhores senadores, aliás, que estão muito, muito bem, me permito a expressão, comportados nas suas respectivas posições, é que aqui, creio que assessores e outras pessoas estão provocando um certo ruído que está incomodando o senador que está fazendo uso da palavra. Peço, portanto, que colaborem com os trabalhos e permitam que o senador se expresse com toda a liberdade e técnica necessária. Pois não, Vossa Excelência está com a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Eu, quando era deputado federal, votei contra o PLN 36 de 2014, que alterava a meta fiscal do ano de 2014. No final do ano de 2015, foi mandado para o Congresso Nacional o PLN 5 de 2015, que alterava a meta fiscal do ano de 2015 de um superávit de 55,3 bilhões de reais para um déficit de 119,9 bilhões de reais de dinheiro do contribuinte, ou seja, um déficit de dinheiro do contribuinte que depois vai ter que ser recomposto de alguma forma com os impostos do contribuinte brasileiro. Eu, nos meus mandatos, jamais darei um voto aqui autorizando o governo a fazer um déficit. Na minha concepção, o governo tem que gastar, ele não pode gastar mais do que arrecada, porque o principal, quem vai pagar essa conta no ponto futuro é o contribuinte brasileiro. Então, votei contra o PLN 5 de 2015 e considero importante para o país tanto a lei de responsabilidade fiscal quanto a lei orçamentária anual. Até porque o que está em julgamento aqui não é se a presidente é honesta ou não é honesta. Não é se, se é Dilma, se é Temer. O que está sendo julgado aqui é se, durante o governo da presidente Dilma Rousseff, ela cometeu crime de responsabilidade ou não cometeu crime de responsabilidade. Se houve o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal e da lei orçamentária anual ou não houve esse descumprimento. Eu queria que também a minha terceira pergunta, eu queria saber se Vossa Senhoria podia comentar aqui uma frase que Vossa Excelência falou no dia 2 de maio desse ano, aqui no Senado Federal, com relação ao período eleitoral, ao ano eleitoral. Vossa Senhoria falou que há uma fraude, há uma maquiagem fiscal, uma fraude engendrada para fazer um gasto público insustentável em ano eleitoral, obviamente com o objetivo de vencer as eleições. Eu queria que Vossa Senhoria discorresse exatamente no que quis dizer com essa frase e com essa acusação de maquiagem fiscal e de uma fraude por parte do governo de então. E, por último, e para encerrar, senhor presidente, mais uma vez, voltar aqui no cumprimento à Constituição Federal, que é a Constituição Federal que tem que prevalecer nesse julgamento. É ela que tem que ser respeitada por um governante. Existem três poderes no país: o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo não tem uma carta em branco para fazer o que quiser. Ele tem que respeitar a legislação vigente do país, incluindo aí a lei de responsabilidade fiscal e a lei orçamentária anual.
Agradeço a Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao senhor Júlio Marcelo.
Obrigado, senhor presidente, senador Regufe. Naquela ocasião, em 2 de maio, nós fazíamos uma análise global disso que nós classificamos como uma fraude fiscal, incluindo essa manobra de pedaladas desde o exercício 2013, 2014, adentrando para 2015. 2015 é a continuidade do que foi realizado em 2013 e 2014, que permitiu, de maneira fraudulenta, porque não houve o registro dos passivos nas estatísticas fiscais do Banco Central, e também foram tomados empréstimos ilegais de maneira forçada, de maneira insidiosa, né, de maneira silenciosa, junto aos bancos públicos federais, para permitir que o governo pudesse executar em 2013, sobretudo em 2014, quando já havia uma queda de arrecadação, um aumento da despesa pública que gerasse na sociedade brasileira a impressão de um governo realizador, de um governo provedor, de um governo capaz de atender as inúmeras demandas de uma sociedade que tem uma grande parcela da sua população ainda carente de um bom atendimento, de serviços sociais, enfim, de políticas sociais. E citei o exemplo do FIES, que em 2013 tinha uma dotação de 5 bilhões, e em 2014 essa dotação foi a 12 bilhões, um incremento de 7 bilhões de reais, no momento em que havia uma redução de receitas. E isso, evidentemente, tem um impacto forte sobre a percepção do governo. Uma pessoa que conquista um financiamento desta natureza, evidentemente, tem um sentimento de gratidão, de reconhecimento ao governo, ao governante, não só ele, toda a sua família. Então, esse gasto público insustentável deforma a democracia, porque ele é falso, ele é mentiroso, ele é insustentável, e ele produz um resultado eleitoral, a meu ver, incompatível com a realidade do país, ilegítimo, baseado na sonegação de informações verdadeiras ao cidadão brasileiro para que ele pudesse fazer um juízo perfeito do desempenho, da performance do governante. Numa democracia, o cidadão tem direito a ser informado. E quando a dívida pública não é registrada nas estatísticas do Banco Central, está sendo sonegado ao cidadão o perfeito conhecimento do estado das contas públicas brasileiras. Obrigado, senador.